voltamos a apresentar Conversa sobre Política.
Estamos conversando com Roberto Rocha Pires, doutor em políticas públicas e pesquisador do IPEA, sobre orçamento participativo e a importância da participação da sociedade na definição das prioridades do governo. Roberto, em 2012, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional iniciou uma experiência de receber sugestões de emendas ao orçamento pela internet, emendas populares. No total foram 156 sugestões da sociedade. Como especialista em gestão participativa, né, de orçamentos, qual seria a sua opinião sobre esse tipo de iniciativa?
Bem, eu acho que é um interessante começo, né, de um processo de democratização do orçamento federal que, né, algo muito mais complexo, né, do que discutir a democratização dos orçamentos públicos no nível local. Eu digo que é um bom começo porque, né, idealmente, né, a gente gostaria de que esses processos participativos viabilizassem algum tipo de discussão, né, entre os cidadãos ou grupos da sociedade sobre quais são essas prioridades, né, e por quê, né, e justificá-las, chegando ao ponto de que alguns desses cidadãos possam se convencer a abrir mão de suas demandas e apoiar as demandas de outros grupos por reconhecerem que elas são mais urgentes ou mais prioritárias. Mas não deixa de ser um importante primeiro passo. Né? De certa forma, o que a gente vê hoje é uma disposição, né, tanto do Executivo Federal como também do Legislativo, de buscar mais insumos, né, na sociedade, de tentar identificar, né, demandas e projetos que não venham sendo contemplados na atual programação, né, das políticas públicas federais.
Mas, como pesquisador desse assunto, o senhor acha que é possível implantar o orçamento participativo no nível federal ou seria uma experiência restrita ao âmbito local e, no máximo, talvez regional?
Eu acredito que é possível, sim. Agora, isso teria que tomar formatos diferenciados, né, em relação às experiências do nível local. Né, a questão da escala, né, a escala que vai do local ao nacional, ela é certamente um desafio, né, quando você quer viabilizar espaços de participação onde esses cidadãos e grupos possam se fazer presentes, né, e dialogar e debater sobre suas necessidades e prioridades. Mas nas últimas décadas a gente tem observado um conjunto de experiências que têm enfrentado esse desafio da escala. Né, a gente teve ainda nos anos 90 algumas experiências tentativas, né, de viabilizar orçamentos participativos no nível estadual, né, e a gente vê, né, nessa última década uma proliferação de processos participativos também no nível federal. Né, esses processos eles têm tentado construir, né, um itinerário participativo que vai desde as discussões, né, no nível local, nos municípios, ou em regiões, ou nos estados, ou nas regiões do país. Né, essas discussões, então, são canalizadas, né, e representadas em fóruns nacionais. Né, as conferências nacionais, hoje, que têm sido desenvolvidas pelo Executivo, mas também já foram, né, pelo Poder Legislativo em outros momentos, são hoje, talvez, um dos melhores exemplos de como que essa questão da escala pode ser superada.
Essa seria a única dificuldade de um orçamento federal, de um orçamento participativo federal?
A única não, certamente não, mas talvez uma das mais difíceis, né? A outra, eu acho que diz respeito também à própria complexidade, né, do orçamento federal, que diferente, né, do nível municipal, incorpora um conjunto ainda mais vasto, né, de competências e deveres, né, dos governos e áreas de política pública no qual ele atua, assim como também um universo aí de organizações e burocracias muito mais amplo, né, incluindo a administração indireta, as empresas estatais, enfim. Existe uma complexidade técnica muito maior, o que não quer dizer, né, que esses processos participativos não possam começar se dirigindo ou focalizando apenas algumas partes, né, desse orçamento. E aí, certamente, né, os recursos que são de aplicação mais discricionária e voltados, né, para investimento, seriam aí uma boa forma de começar essa discussão.
Ok. Uma outra questão, muitos estudiosos, inclusive, e muitos políticos, falam que, em certa medida, o orçamento participativo cria uma instância concorrente com as instituições representativas. Exatamente porque tem também algumas formas de representação, né, como o senhor falou, dos delegados, mas porque tira essa parte de poder de decisão sobre o orçamento, né, do corpo legislativo. Qual a sua opinião sobre esse argumento?
Sim, esse é um debate complexo, mas que hoje eu acho tem encaminhado por linhas mais interessantes. Eu digo hoje porque, inicialmente, essas experiências participativas no nível local, elas eram fortemente identificadas como estratégias do executivo de se sobrepor ou de caminhar em paralelo a competências dos legislativos locais. Né? Então, alguns estudiosos chegaram a formular a ideia de que seriam os municípios nos quais os prefeitos não têm maioria na Câmara, seriam aqueles mais propensos a adotar o orçamento participativo como uma forma justamente de limitar, né, as interferências políticas, né, dos vereadores na definição do orçamento. Né, o que está por trás desse argumento é uma tensão muito grande, né, entre essas ideias de participação e representação. Né, e essa tensão ela se revela porque são processos diferenciados de construção de legitimidade. Né, enquanto o vereador é um representante político que foi, né, escolhido por meio de um processo formal de eleições e, né, normalmente está associado a ele, né, um número grande de, né, de cidadãos que votaram nele, e essa constitui, né, a sua base de legitimidade, a participação, por sua vez, ela constrói a legitimidade ao criar oportunidades e espaços para que cidadãos e grupos sociais possam se expressar diretamente. Né? Então, essa tensão, ela marcou, né, boa parte aí da literatura sobre o tema da participação, mas também das experiências locais. Agora, hoje, a gente vê um fenômeno talvez mais interessante. Diversos políticos têm identificado, né, nesses processos participativos, uma forma de se conectar e de oxigenar a relação com as suas bases. Né? Então, ao invés de concorrer ou criticar a existência desses espaços participativos, eles passam a apoiar, né, passam a estar presentes, né, e se articular com os grupos sociais que têm relações, né, com eles. Outro dado interessante também, né, que a gente tem acompanhado é uma forte convergência, né, que a gente vê hoje entre, né, as decisões de instâncias participativas, como conferências, conselhos, e a própria produção, né, e a agenda legislativa do Congresso. Né, o que mostra que, de alguma forma, essas duas instâncias estão, né, colhendo subsídios uma da outra, né, ou se espelhando. Né, seja as instâncias participativas buscando dialogar, né, com a atual pauta e agenda do Congresso, ou também, né, os próprios parlamentares buscando se sintonizar com aquelas questões que são trazidas, né, pela sociedade civil nos espaços participativos para orientar também as suas estratégias de proposição, né, nessas casas legislativas.
Além dessa relação, então, entre os políticos eleitos, né, representantes, então, da população, e essas instâncias de participação e representação informais, vamos dizer assim, ou essas outras instituições, né, representativas, haveria uma outra forma, além dessa relação mais próxima, na qual o legislativo poderia contribuir para esse processo de um orçamento mais aberto às demandas?
Uhum. Sim, a gente tem visto também, além, né, dessas duas formas que eu mencionei, de maior integração, né, entre a participação e representação, é quando o próprio legislativo toma, né, para si ou a responsabilidade ou o compromisso de criar espaços de participação. Né, as experiências recentes na elaboração dos planos plurianuais, né, que são aprovados por lei, né, portanto os poderes legislativos têm um papel decisivo aí nesse processo. A gente tem visto que em vários estados brasileiros, o próprio legislativo, após receber a proposta, né, do plano plurianual do executivo, consegue então viabilizar, né, um conjunto de processos participativos. Normalmente são audiências públicas ou consultas públicas, né, mediadas pela internet. Isso eu acho que são exemplos aí bastante positivos que somam, né, se somam ao que você mesmo já relatou e que apontam aí novos caminhos dessa aproximação. Agora, para além, né, da viabilização desses espaços de participação, né, as casas legislativas também cumprem um papel fundamental, né, no que diz respeito a criar maiores oportunidades de transparência, né, em relação à gestão do orçamento. Hoje em dia, algumas das iniciativas, né, do Congresso brasileiro, no sentido de disponibilizar dados orçamentários, de oferecer ferramentas de acompanhamento desses dados, são, eu acho que a gente deveria destacar isso como elementos bastante positivos, né, nesse processo de criar uma maior visibilidade e aproximação do cidadão com as discussões sobre o orçamento público.
Essa maior aproximação do cidadão melhora a lei orçamentária, na sua opinião?
Então, esse é um debate. Na minha opinião, né, pessoal, e baseado nas experiências de pesquisa que eu tenho tido recentemente, eu diria que sim, né, que a abertura desses espaços de discussão, a ampliação da transparência, né, e a criação de canais por meio dos quais cidadãos e grupos da sociedade podem, né, levantar demandas, criticar processos, apontar problemas e irregularidades, isso contribui muito, né, com a qualidade e o aperfeiçoamento desses instrumentos. Né. Agora, esse processo, ele não necessariamente é suave, né, ou linear, ou talvez não seja o mais eficiente. Né. Quando você abre esses processos de decisão, né, para a participação da sociedade, né, os legisladores, os formuladores das políticas, eles têm que estar, né, dispostos a ouvir, né, a dialogar, a incorporar, né, novas informações e questões visando esse aprimoramento. Então, eu diria que sim, que caminha para o aperfeiçoamento, mas isso não necessariamente é um processo fácil.
Obrigada, Roberto. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Conversa sobre Política.
Obrigado, Cristiane. Fico aí à disposição, né, para colaborar sempre que for possível.
No programa de hoje, conversamos com o pesquisador do IPEA, Roberto Rocha Pires, que falou sobre o orçamento participativo e a importância da participação social na definição das prioridades do governo. O Conversa sobre Política tem a produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Chico Mendes, coordenação de Guilherme Bacalhau, edição de Verônica Lima e apresentação de Cristiane Bernardes. Para ouvir outras edições do programa, acesse www.radio.câmara.leg.br. Até a próxima sexta-feira em mais um Conversa sobre Política. Uma boa semana para você.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação Cristiane Bernardes.